Universo Interativo, podcast, informação e cultura nerd. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Universo Interativo. Eu sou o Doug Moraes, o host dessa bacaça chamada podcast, e hoje iremos falar sobre livros. Sim, meus amigos, livros. O prazer pela leitura pela qual sentimos. E pra falar sobre livros, eu trago um cara que gosta muito de livros, Beto Costa FM.
Fala, galera! Estamos aí pra leitura...
Ei, filha da puta.
Galera, fala! Estamos aí para leituras e indicações.
Galera, fala! Puta, eu achei,
cara. Galera, fala! E também lá do Rio de Janeiro, Rodrigo Mesquita.
Fala, galera! E o destino puta que pariu. É inexorável.
Caralho, que clichê da porra!
Já era, mano.
E também aqui do meu lado, a baixinha Bruna Alves.
Olá, pessoas humanas. Eu tô aqui pra falar de livro.
Ah, cortou o elo.
Eu tô aqui para falar de livros de mulherzinha que homem também pode ler.
Eu leio. Ainda tons de cinza?
Não.
E também, novamente, aqui no Universo Interativo, o host do Pode Tudo no Cast, Jeffter.
Olá, pessoal, tudo bem? Eu só digo uma coisa. Uma cidade não é uma cidade sem uma livraria.
Aí, é uma frase muito que eu gosto. É tão culto que me deixou sem palavras.
Ele cortou o elo de novo.
É uma frase de um livro que eu gosto muito, pô.
O quarto elo que eu e o Beto fizemos pra falar uma frase dessa.
Você não corta um ciclo sem fim, né?
É bonitinho.
Sem fim.
Tá merda.
Galera, vamos falar então sobre livros, né? Vocês começaram quando a ler livros, assim, a sentir o gosto pela leitura?
O Rodrigo, logo que nasceu, da mãe dele, já nasceu lendo, já.
Ah, cara, o Rodrigo é um caso à parte, né, velho?
Ele nasceu com o panfleto na mão.
Ela engoliu um livro, engoliu uma lanterna, e eu tava olhando no útero já, tá ligado?
É. Eu não duvido, cara. Cara, eu fui, assim, eu comecei a ler logo que eu era criança, assim, que eu comecei a ler, eu comecei por revista em quadrinho, né, da Turma da Mônica, que eu acho que bastante gente começou a ler.
É, Turma da Mônica, né, cara, Pato Donald de Disney, né?
É, pode crer, assim, você vai adivinhando um pouco as palavras, chutando, né, juntando B com A, Bá, né? E assim vai. Só que ler mesmo eu comecei lá pela escola, né, já no ensino fundamental, lá pela sétima, sexta série, por aí, que eu comecei a me interessar mais por livros mesmo, né, e largar mais as HQs aí.
Eu acho que todo mundo foi por esse lado aí, né, cara? Todo mundo começou com livros de figuras, não necessariamente quadrinhos ou gibis,
né? Ah, pode crer, verdade.
Eu não sei como é que é a geração hoje, leite com pera e ácido.
É geração internet, né, Beto? Geração Google, né, cara?
Começa a ler no blog, né?
É, essa geração do...
Geração Snapchat. E...
Não, essa geração adesa de maçã que tem ácidos e...
Geração coisa... Spotify.
Essa geração com metiolate no ar.
Nossa, né? Pô, quando o metiolate parou de arder, aí, ó, já era, pode dar kit da vida, cara.
É, além disso, naquela tipo de pessoa que entra no bar e pede suco de laranja, isso.
Bom, falando um monte de groselha aqui no podcast, né, velho?
Groselha com leite.
Desnatado.
O problema prossiga, da gente Beata. Zoar um podcaster, ou o host do podcast, é que ele tem o poder de nos cortar depois. Então,
exato.
Vamos seguir.
Quem sabe fica na edição. Quem sabe? Isso é um mistério.
É, o poder está em suas mãos.
É o Garra. O Doug é o Garra.
Oh, é, isso é o Garra.
Caralho, vai desvirtuar tudo a pauta, né? Mas enfim.
Mas todo mundo começou assim, né, cara? Com aqueles livros de colorir ou livros de que tinham figuras. O meu, por exemplo, foi Um Sonho de Talita, que era um livro que era distribuído nas escolas públicas da minha época, né? E a minha professora, ela percebeu que eu tinha muita vontade de ler, eu gostava de ler. Então ela foi me dando outros livros até chegar ao meu primeiro livro, que eu tenho ele até hoje. Então eu acho que é natural isso. A gente primeiro tem que partir das figuras pra gente poder trabalhar o nosso imaginativo. Porque o livro, ele é muito isso, né, cara? O livro, ele é imagens dentro da nossa cabeça. É. E pra gente trabalhar isso, primeiro a gente tem que ter um conceito.
É, tem que ter um conceito, né, cara? Uma imaginação também boa, né, Beto?
É, pra gente ter essa imaginação, a gente começa geralmente com os livros de figuras, né? Que é ali que você começa a ver como é que funciona a parte lúdica da coisa.
É porque aí, quando você é criança, né, você não tem muita referência, né, do que se basear pra você imaginar as coisas, né?
É mais na escola, né, que você pega, né, cara, as referências, né, bicho? É
basicamente quando a professora diga assim, ah, pessoas, vamos imaginar aqui, sei lá, um tigre branco que tenha uma espada de samurai. As crianças, elas não têm aquela, a mente lúdica ainda. Então, se ela não vê um tigre lá com aquela espadinha...
Não vai saber imaginar, né?
Ela não vai saber imaginar. Então, as figuras, elas, no começo, elas são essenciais pra poder despertar isso na gente. E é a partir daí, cara, que a gente vai tendo essa paixão por ler, né, cara? Porque, realmente, depois que você pega o gosto, que a gente pensa assim, cara, ler é muito bom, é como se fosse um alimento pra nossa mente, você não para nunca mais.
Cara, eu comecei a ler mais ou menos com 6 anos, né?
Caraca!
Cara, meu primeiro livro foi o livro chamado A Ilha Perdida, da série Vagalume, cara, vocês lembram
disso? Nossa, Vagalume tinha uma série muito legal, hein?
Da série Vagalume, com 6 ou 7 anos, cara, que eu li, né, esse livro, porque assim, né, é um livro fácil, né, tipo, de ler, entendeu? É uma leitura, assim, né, tipo, bem de boa, né, cara? E daí, cara, amor à primeira lida. Aí, então, né, tipo, nunca mais parei de ler, cara, né, livros, né, HQ, enfim, né, cara, esse mundo grande da leitura. E você, meu amigo Rodrigo Mesquita?
Eu, quando criança, tinha uma certa dificuldade em ler, o pessoal pode não acreditar, mas eu tinha.
Como assim, cara?
É, eu, assim, as palavras estavam direito, uma coisa super complicada. E minha mãe, quando era criança, pegou uma revista do Seninha, lembro isso até hoje, começou a ler...
Seninha, é. Mais cabeçudo, né, cara?
E começou a ler em voz alta pra mim, assim, eu acompanhando ela. Aí eu fui começando a ler outras coisas e, assim, quando onde eu morava, passava, quando eu voltava do colégio com uma empregada, eu passava, tinha um sebo. Aí eu sempre comprava uma revista da Mônica. Quando eu fui ver, tinha 400.
É, nossa!
É, aí eu já doei tudo, claro, né? Tem muitos anos isso. Aí depois eu comecei a ter prazer em ler depois de um tempo. Mas, cara, colégio é foda. Colégio, tu não tem prazer em ler no colégio.
É muito ruim, né, cara, te ler no colégio, né, velho?
Mano, nossa, que... Fala não.
Os livros do colégio, cara, assim, eu entendo que eles pedem pra gente ler literatura brasileira mais antiga, pra gente ter um conhecimento mais aprofundado, mas eu acho que a gente devia ler isso quando tivesse bem mais velho, cara.
Puta, cara, é um troço muito ruim, né, cara, pra ler com, tipo, 12 anos? Não faz sentido, né, cara?
É, valeu um curtiço, tipo, O Triste Fim de Policarpo Quaresma com 12 anos, tu não acha graça.
Dom Casmurro, né?
É, Dom Casmurro, né, cara?
Cara, na porra, eu só fui achar graça de O Triste Fim de Policarpo Quaresma mais velho, que eu comecei a ler aquela porra, vi o cara era maluco, entendeu? Eu comecei e quando eu era criança, eu ficava com raiva daquela merda, aquele livro.
Você não entendia nada, né, cara? É uma linguagem, assim, né? Tipo, bem difícil, né, cara?
É uma
cara?
Linguagem arcaica, na verdade.
É uma linguagem bem arcaica, né, velho?
O que ele fala no livro, as coisas que ele fala, é muito contexto histórico, como o autor estava na época, entendeu? É
incorporado um esquema político também, assim, da época muito que estava, né? Então você tem que estar ali entender realmente a parada, né?
É, isso é importante então, lembrar,
1800 cara. E, né, e 40 e vai lá cacetada, né, cara? É um troço muito esquisito, né, de ler aquilo,
não,
cara.
E é pra acabar com o início de literatura, né, das pessoas, porque se você não tem prazer em ler, você pega mais raiva.
É, na verdade, pega, é porque né? A gente é novo, né, gente?
Os livros,
eles são bons.
Mas a gente não tem cabeça pra ler isso.
Isso, os livros, eles são muito bons, mas eles não acompanham o nosso pensamento de jovem, claro.
É difícil, né, pra assimilar, né, cara?
Depois que você fica mais velho, você percebe que aqueles livros ali, eles retratavam a época do cara. Porque antigamente, os escritores, eles escreviam livros pra justamente eles poderem, entre aspas, né, criticar alguma coisa da sociedade naquela época.
Exatamente.
Não existia... Beto, desculpa te cortar.
tá. Tem escritores, escritores.
Mas já me cortou.
Deixa eu te cortar, já te cortando. Por exemplo, Júlio Verne. Cara, ele pra mim é um dos caras da antiga, assim, que tem uma das narrativas mais absurdas possíveis. Porque ele não tem nada daquilo que a gente vê nas narrativas voz mercê, voz não sei o quê, voz do cacete A4.
Nossa, isso é difícil. Isso é difícil, cara.
E,
cara, nossa,
ele é muito objetivo, cara. Assim, não tanto como ele poderia ser, mas na época, né, ele até foi bastante objetivo nas coisas dele. E o que ele inventou nos livros dele, cara, é muito usado na ficção científica hoje em dia. Sim, por exemplo, A Princesa de Marte, a trilogia. É, porra, muita coisa usada, cara. Descobriu dos planetas e tudo mais, claro que...
Caraca! É baseado nele, cara? Sim. Em Júlio Verne?
Sim, é do Júlio Verne, cara. Foi escrito
cara, em 1900... Viagem ao Centro da Terra é...
Ah, não, sim, sim, pode crer, pode crer. Não, é que eu confundi com outra coisa.
Viagem ao Centro da Terra, ele é a inspiração de milhares de coisas.
É, Journey of Center of the Earth, né? Pode crer.
Não querendo te cortar, mas já te cortando, Rodrigo.
Vai lá.
Mas temos que pensar o seguinte, cara, que aqui no Brasil, antigamente, os escritores, eles eram muito tolhidos a poder falar o que eles pensavam. Então, isso é verdade. Todos eles tinham que falar em forma de metáfora.
Escondido, né?
É, isso que eu ia falar, cara, em forma de metáfora. Era tudo, né, cara, em forma, né, de metáfora, aqui, velho.
Então, lá fora já não existia, já existia uma liberdade um pouco maior. O Júlio Verne, ele já pôde desfrutar um pouco disso aí. Aqui não, cara. Quantas pessoas aí que não escreviam livros ou músicas ou até matérias pra jornais? Isso aí, cara, isso aqui você não pode escrever, não. Por quê? Não, porque isso aqui ofende, sei lá, a família, os bons costumes da época, e o cara, ele tinha que reescrever aquilo ali. Então, muitas das pessoas, muitos dos escritores, eles escreviam em forma de metáfora, eles escreviam a linguagem que o povo entendia. Por quê? A ideia era justamente atingir a massa inteira, né? Não era atingir a alta sociedade, porque quem era burguês naquela época já estava mais que sabido como é que funcionavam as coisas. E os caras, eles queriam atingir realmente a galera proletária. O Cortiço é um bom exemplo disso aí. Se você pegar o Cortiço hoje e você ler prestando atenção no que é dito ali, é pra atingir a massa que é mais pobre, cara. Não era o Gico, né? Porque conta a história realmente de uma microfavela, por assim dizer.
Cara, o Cortiço é muito bom, cara. Na boa, o Cortiço é legal pra caramba.
Se você for ver, ele conta a história ali, entre aspas, tá? Não querendo ofender ninguém, mas de uma microfavela, que era um cortiço.
era um cortiço isso, mesmo, né, cara?
Não existiam favelas antigamente. Então, como eram feitos isso? Eram os cortiços. Eles pegavam umas vilas grandes e dividia uma casa em 10 quartos, 20 quartos, e várias pessoas moravam ali,
né? A Vila do Chaves, né? É um exemplo.
É, basicamente. Seria a Vila do Chaves dividido em, sei lá, 50 partes. Porque na casa da Dona Florinda dava pra morar uns 5 ou 6 ali.
E que século que era isso aí, cara? Era 18 ali ou não? É finalzinho ali, século 19?
O Cortiço é de 1800 e pouco, cara.
É, então, essa época, né, que eu quero dizer. Sim, é mais ou menos, né, tipo nessa época, né?
Mais ou menos.
Então, é uma linguagem bem ruim mesmo de ler, né, cara? Né?
1890 o livro, cara.
Nossa. Nossa, 1890, então é... Nossa, é diferente pra caramba, né, cara, se pegar, né?
The book is on the table.
Tá, posso contar a minha experiência?
Qual a experiência?
Com livros. Então, na verdade...
Ah, é a Bruna. Vai, Bruna, por favor.
Né, o Douglas tá me excluindo. Eu não consigo me recordar, assim, de ler... Eu sei que eu li, mas eu não consigo lembrar de como foi, assim, de eu ler no gibi, essas coisas. Mas o que eu lembro é que eu não gostava de ler. Não gostava, tipo, eu falava com uma amiga, assim, nossa, eu não gosto de ler, não sei como que você consegue ler. E daí eu peguei um pouco de raiva por causa desses livros de vestibular, que era obrigada a ler. Então, Dom Casmurro, que eu, tipo, li, não entendi nada e tal.
É, Dom Casmurro é muito bom, só fazendo um adendo, Bruna.
Então, e agora sim, agora o primeiro livro que eu li, sério, eu até tentei achar aqui na internet.
Eu sei qual livro que é.
Qual?
Dom Juan da Quinta Avenida.
Da Segunda Avenida. Cara, alguém já ouviu falar?
Nunca
Dom Juan da Segunda Avenida. É um livro que eu até achei a capa dele aqui.
Peraí, não sei se você já li esse livro.
É uma mulher nua dentro de uma taça de cerveja.
Opa, a capa. Ah, esse aí. Procurando a cara. Agora,
qual o nome do livro mesmo?
Peraí. Dom Juan da Segunda Avenida.
Peraí, Dom Juan da Segunda Avenida.
Ó, eu desafio aí os ouvintes, a quem tiver esse livro, quem já leu, sério, por favor, comente, porque eu acho que é um livro muito raro. Então, é um livro muito escroto, assim, porque ele conta a história.
Nossa, a mulher na cerveja. Não,
porque foi o primeiro... É o primeiro livro que eu li. Olha só, eu tava lendo aqui a história dele. É a história da, tipo, quando um adolescente começa com... Sabe aqueles adolescentes que tá no auge da sexualidade? Que, ai, mulher, mas não pega ninguém.
Tá na bronha, né, Bruna?
Exato. Tá na bronha. Isso.
Já tá aí. Tá no...
Eu sou uma lady.
Aqui, a autora é o Rick Almen. Já tá aí. Tá na bronha.
Hein, Beto? O cara tá como, né? Tipo, no auge, assim.
Filho,
como que o cara tá, Beto? Filho,
aqui já. Esmeril 100%.
Mastruzes.
Mas eu chorei de rir com esse livro. Porque, assim, tem aquele, né, aquele grupinho de amigo. Daí aquele que fala que é o pegador que nunca nem beijou na boca. E daí ele é aqueles que, sempre tipo... Tem. Ele não podia ver, cara, um peito, uma bunda, que o cara ficava louco. E o primeiro livro que eu li foi esse. Vocês conseguem acreditar. Caraca, que eu peguei gosto pela leitura com um livro assim. E eu... Nossa, eu lia ele, assim, no ônibus. E eu tinha que esconder, porque falava umas coisas muito absurdas, assim, no livro, sabe?
Falava, quando você, tipo, o quê?
Quando você lê constrangido...
Não, pode falar aqui no podcast.
Não, eu não leio, não vou sem lembrar, faz muitos anos. Mas assim, eu digo... Não,
peraí, eu tenho que perguntar um negócio aqui, peraí. Bruna, você leu 50 Tons de Cinza?
Oh my God, não, pá.
Não, li. Peraí,
esse
não
é,
li,
é
não.
O 50 Tons de Cinza da sua época, né, então?
Eu acho que é, né? Não é. Tá pensando nisso. Não, gente, olha só, olha o contexto da história. É um rapaz punheteiro que não pega ninguém.
50 Tons de Cinza, punheteiro.
Mas o cara pega no 50 Tons de Cinza, esse é um piá. Mas é um menino.
Beto,
é a mesma alusão,
50 filho. Tons de bronha.
É, 50 tons de bronha.
Então é os 50 tons de cinza da minha época, então. Você, sei lá. Bruna.
Vocês falam assim dos 50 tons de cinza daquela época? Eu também, meio que quando eu comecei, eu li um dos 50 tons de cinza da minha época também, que era Escravizaura.
Puta, cara, você começou o quê, cara? Pelo breve instante, ia falar, né, quando eu comecei, cara, me gelou a espinha agora.
Não.
Eu tô falando de um piá que não tem relação sexual, de você falar, quando eu comecei...
Não, eu digo disso pelo tipo do livro, assim, né? Eu li Escravizaura também, cara, e é uma leitura que não era pra minha época, não, cara.
Faria do começo ao fim.
É, muita. E era bom, hein?
Eu já vi esse livro, já, 29.
Cara, quem pegava livros antigamente do Jorge Amado, cara, não tinha como. Você pegava o Gabriela ali quando você era mais novo.
Nossa,
Gabriela é zica.
Cara, tinha uma mente de brunheiro, velho.
Pois é, filho. Jorge Amado.
Era
você pegar Jorge o seu Amado. Shampoo, condicionador ali e depois só ser feliz.
Ai, gente, eu não queria puxar esse assunto. Prossiga, mas é que Bruna. Não, eu digo assim, que olha só, é muito, né? O primeiro livro que eu li foi sobre isso. Ah, acho que eu vou levar isso pra minha terapia. Tipo, eu despertei minha leitura com o Dom Juan da Segunda Avenida. Nossa, né, que tosco. Mas enfim, problema. É a minha história, é bacana, né?
O meu primeiro livro foi sobre um cara que se apaixona por uma velha que se encontra no enterro, então tudo bem.
Nossa! What the fuck? Peraí, como? Peraí. Fale, Beto, fale-nos sobre esse livro.
O primeiro livro que eu ganhei da minha professora lá, quando eu li o Sonho de Talita, foi o Ensina-me a Viver, do Colin Higgins. Meu caneco.
Você tinha quantos anos?
Eu devia ter uns 6 ou 7 anos, cara.
Caramba.
Era bem novo mesmo.
Tava na época do Mastruz.
Não, era porque eu era novo e eu tinha uma coisa muito, muito latente com leitura. Depois que eu comecei a ler, eu ficava lendo tudo. E eu cheguei pra minha professora e disse, poxa, eu gosto de ler. Eu comprava gibis, que na época se chamava de gibis ainda, né? Gibis do Homem-Aranha. E ela falou assim, olha, você gosta de ler? Pô, gosto muito. E ela falou, eu vou te dar um livro. E eu falei assim, mas livro? É, ela pegou e me deu esse livro. É engraçado, a primeira reação que eu tive foi abrir o livro. Ué, não tem figura.
Que legal você lembrar disso.
É, e ela falou, olha...
Quem nunca?
É, ela falou, a história vai acontecer na sua mente. As figuras vão aparecer dentro da sua cabeça.
Até isso que é legal, né, cara?
E eu fui pra casa ler. E o Ensina-me a Viver, ele conta a história do Harold e da Molde. Que ele é um rapaz, ele é um jovem, né? Ele tinha um carro funerário e ele gostava de visitar enterros. E a Molde, ela era uma coroa bem velhinha mesmo, que ela fazia a mesma coisa. Ela tinha 79 anos, pelo que eu tô lendo aqui na sinopse. Os dois se encontram e ela ensina muita coisa pra ele. Ele era um rapaz fechado.
O que ela ensina pra ele?
Ela ensina, por exemplo, ele era um cara fechado, não tinha amigos, não gostava de interação social. E ela começa a ensinar pra ele como funciona a vida, sobre ter amor à natureza, ter amor às coisas, como gostar do mundo. Então, cara, eu lembro que a primeira vez que eu li, eu não entendi absolutamente nada. Eu tinha uma cabeça de criança. E eu cheguei pra professora e falei, eu não entendi. Ela falou, lê de novo, você vai entender. Aí uma coisa que a minha professora disse, que isso eu carrego até hoje. Ela sempre disse, a primeira vez que você lê um livro é pra você saber o final da história. A segunda vez é pra você prestar atenção no conteúdo dela.
Os detalhes, né? Que legal, é bem isso, cara. Mesmo, hein?
Então, eu li a segunda vez. Cara, quando eu li aquilo ali, falei, nossa senhora. E foi um livro que me marcou. Tanto é que eu tenho esse livro até hoje, do jeito que a minha professora me deu. Ela me deu o livro.
Cara, isso é legal, velho.
É, não tem capa o livro. É, ele tava realmente ali já na primeira página dele.
Tá descapado.
É, sem capa. Ela me deu o livro. Ela falou, olha, toma esse livro e lê. Eu até estranhei na época, né? E guardei. Eu fui devolver. Ela falou, não, esse livro é pra você. Uma das coisas que eu sinto assim, eu fico muito triste, é de ela não ter feito uma dedicatória, porque eu não lembro o nome dessa professora, e eu gostaria muito que ela tivesse feito uma dedicatória desse livro, né, que eu guardaria até hoje. E uma coisa legal, é um dos livros que eu tô doutrinando a minha esposa a poder ler, que ela também não tem muito esse hábito de ler.
Ela não tem o hábito ainda.
É, e eu falo, começa com um livro fino, você tem que começar com um livro fino, um livro...
É, tem que começar assim, né, tipo, ler coisa fácil, né, Beto?
É, uma
né?
história que é mais
assimile objetivo. Fácil, né, velho?
Isso, não. Exato. Precisa muito você pensar naquela história. Eu ensino a minha viver, ele é isso. Ele é um livro que trata sobre a humanidade, sobre relacionamento. Ele é muito bacana, cara.
Legal, cara.
É um livro bem antigo, vale muito a pena. Quem nunca leu, assim, começar a ler com esse livro, você vai ler ele rapidinho. 2 ou 3 idas no banheiro, já tá terminado.
The book is on the table.
E, ó, Rodrigo Mesquita, o que você leu aí, cara, né? Da primeira vez da tua vida.
Bom, é um dos primeiros livros que eu li, além de ser o sétimo, que o sétimo foi até engraçado, porque eu encontrei numa livraria aqui na minha cidade, no shopping, uma semana depois ela fechou. Aqui, cara, muito difícil ter livraria. Atualmente que tem, mas na época que eu era mais novo, era muito difícil. Geralmente falia, demorava um pouquinho mais, falia. Hoje em dia, a gente tá numa geração mais, assim, teen, do pessoal mais adolescente procurando ler, porque o que eu acho maneiro é o seguinte, sempre que eu tô na livraria, sempre vejo um grupo de adolescentes comprando livro. Então, uma parada muito maneira.
É, isso é legal, cara.
Sim. É, aí eu achei o sétimo, e comecei
o sétimo nome do livro?
É. Não é o sétimo, é sétimo só.
É. Ah, sétimo?
Sétimo, isso.
É, certo. O livro do André Vian, que conta a história de um vampiro, que ele é extremamente poderoso e tudo mais. É uma história complicada pra se contar, porque eu acabei pegando o segundo livro, em vez de ser o primeiro, que eu só fui descobrindo quando meio que terminei de ler, fui pesquisar. Eu descobri isso. Porque o livro, assim, conta uma história do passado, mas se você não souber o passado, não afeta tanto ler o livro. O segundo livro mais complexo que eu tentei ler, que acabei não terminando, foi O Prelúdio da Fundação, do Isaac Asimov. E eu tenho uma vergonha terrível de dizer isso. Porque hoje...
Pô, cara, bora, mas também, cara, Asimov, né, com 10 anos, né?
Não, eu tinha...
Você tinha quantos anos?
Eu tinha 14. E assim,
é difícil, cara, ler, né? Asimov, né, com 14 anos, não, cara.
Você tá feliz, eu tava lendo Penthouse com 14 anos.
Eu tentei ler, só que assim, uma coisa que eu achei maneiro que o Beto falou aí agora. Ah, não, porque o livro não tem foto. É, lembrei que quando eu comecei a ler a Fundação, os amigos olhavam o livro e ficavam assustados, eu errava pro colégio pra ler. Aí alguns amigos meus olhavam e falavam assim, porra, maluco, tu tá lendo um livro dessa grossura? E ficavam curiosos, tipo, deixa eu ver. E o livro não tem... uma imagem, nenhuma, cara. E
não tem assustado. Absolutamente nada, né, cara?
Não tem nada, eles ficavam assustados por isso. Tipo, nem uma imagenzinha pra entreter, nada.
É, cara, o livro é assim mesmo, né, cara? Bastante letra, né? Imaginação, né, cara? Isso que conta muito, né, velho?
Aí foi isso, comecei, o primeiro livro que eu comprei, é engraçado que eu tenho até hoje aqui na minha estante, que é sétimo. Foi o primeiro livro que eu comprei e eu não sabia cuidar de livro direito, então ele tá uma bosta. Comparo com os outros livros que eu tenho, que são mais ou menos tão antigos quanto ele tá horrível. Horrível, cara. Dá até pena ler esse troço da minha estante, mas
é uma relíquia, né, cara?
Mas a graça é essa, Rodrigo. O livro surrado é o livro vivido, cara. Pense nisso.
A teoria da Beto.
Ah, eu gosto de livro novo.
Não,
o livro não tem limite. Não posso ficar lendo livro velho.
A Bruna arregaça meus livros, cara, né?
Não, eu aprendi. Eu não era de cuidar de livro, daí eu vi como o Douglas ficou chateado com isso e agora eu cuido.
Nossa, ela destruiu, cara,
o livro. Eu não sou apegada a nada, assim, né? Então, assim, pra mim, é pra ler, é pra ler. Daí eu pegava ônibus, então... Do jeito que pegava chuva, pegava sol, então. Mas daí agora eu cuido do livro, agora eu coloco no saquinho.
A história do livro tá ali, tá justamente na aparência dele.
Mas eu gosto de um livro de livrarias mesmo. Porque, por exemplo, só de eu entrar na porta do sebo, eu já tô espirrando e tossindo já. sou meio chato. Não é que eu sou chato, é que eu sou alérgico.
Ah, cara, eu amo sebos, velho. Eu adoro.
A Bruna tem que comprar um leitor eletrônico desse aí, esses e-books eletrônicos.
Ah, não, eu gosto do livro mesmo, mas com as páginas branquinhas.
Tá, mas.
The book is on the table.
E o nosso amigo Jeff, o que que você leu, cara, pela primeira vez na vida?
Olha, é que nem eu falei pra vocês, um dos primeiros livros que eu li na vida foi Escravizaura. E assim...
Caraca, Escravizaura,
pois
velho.
Pois é, cara, foi um dos primeiros, assim. É porque teve umas fases, assim, da leitura, né? Logo que eu meio que tava meio desinteressado, e aí eu comecei a ler. E tinha uma série também dessas coleções, tipo Vagalume, só que era uma que eu não me lembro qual que eu tinha.
Cara, Vagalume era muito bom, cara.
Era muito bom mesmo, né?
Eu já li vários mesmo, cara, na boa.
Caraca, era
cara.
Uma série muito boa mesmo. E aí
posso interromper só um minuto?
Sim, sim.
Deixa eu te interromper. Eu não consigo ouvir ninguém falar nessa série Vagalume sem eu pensar em The Last of Us, mas tudo bem.
Pode crer.
Legal. Caraca, toda vez que a gente fala série Vagalume, eu lembro... Nossa,
os vagalumes... lembro dos caras lá, os...
Eu lembro logo do Joe, eu falo da Ellie.
É.
É coisa de gamer retardado, mas prossegue.
É coisa de gamer mesmo.
É, boiei, tipo assim.
É, a Brenda não sabe.
Sabe o que eu lembro de Vagalume?
Aquele bichinho que voa.
Não, também. Daquele aquele site de escutar música.
Ah, é a site da letra, né?
Cada um com uma lembrança, é.
Cara, Vagalume, né? Era muito foda mesmo.
A série
era
muito boa.
Tinha vários livros bons mesmo, cara. Né?
Só um adendo, eu tenho até hoje Garra de Campeão dos Marcos Rey.
Olha aí. Garra de Campeão também li. Os caras velhos do diabo. Cara, tinha vários, né? É. Menino de Asas. Porra, era muito foda, velho.
E a série Vagalume, só complementando, ela é infanto-juvenil, né, cara? Então é bem bacana isso. Pra quem já tá na idade aí de 14 até uns 15, 16 anos, de 12 a 16 anos, começar com essa série Vagalume é bem bacana.
Ajuda bastante. E aí daí, mas aí depois eu dei uma parada, assim, sabe, com o tempo. E aí eu fui retornar mesmo com Dom Casmurro, cara. Eu peguei Dom Casmurro e comecei a ler assim, achei... Claro que muita coisa você não compreende, que nem a gente tava falando. A gente tem que estar muito dentro de um contexto histórico, político, social, né? Pra você conseguir entender todas as nuances ali da narrativa que o cara tá tentando passar pra você. Mas a história em si é muito boa, né? Então eu fiquei muito vidrado nisso. Depois aí eu li O Alienista, né? Do Machado de Assis ainda.
Nossa, O Alienista. Cara, O Alienista é um livro bem, porra, bem difícil também, né, cara?
É, bem difícil também, cara. E só que faz tempo mesmo, assim, que eu li, sabe? É, também Memórias Póstumas, de Brás Cubas também. Então, são livros, assim, que, por eu estar no ensino médio ali, né? Antes, um pouco, na oitava série. Foram livros, assim, que eu peguei mais pra ler no começo. E depois, agora, hoje em dia, eu leio mais livros de fantasia, mais coisas...
Cornwell.
Não, Cornwell eu tô começando agora pelas indicações do Rodrigo, né?
E eu também, né? Somos dois, cara.
Então, hoje em dia a gente lê mais um pouco, eu leio, assim, eu gosto muito de uns outros livros mais, mais meio puxado pra dentro da mente dos personagens, sabe? Por exemplo, Neil Gaiman.
Grande Neil Gaiman,
então,
cara.
Vários livros assim, mais que tratam, mas, porque a gente vê muita coisa, um negócio que é bem engraçado, não é engraçado, mas é uma coisa que é realidade, que antigamente, quando a gente via os livros, eles eram muito de locais muito distantes, né? Você era sempre um lugar muito longe, porque o homem não tinha visitado o mundo todo ainda. Depois disso, era sempre o espaço, né? Depois que os homens já conheciam toda a Terra, é sempre uma aventura no espaço, ou em algum outro lugar, uma outra dimensão. Agora não, as histórias são mais voltadas pro eu interior, sabe? É uma história às vezes simples, mas que trata da mente do personagem. Então hoje as histórias são muito mais focadas no psicológico, né, de cada personagem em si, do que na história realmente. E eu acho isso muito maneiro, cara. Eu acho muito legal.
Com certeza. Eu também acho, isso, cara. É legal, pra isso que foi criado 50 Tons de Cinza. É mais focado no personagem.
Oh my God.
Alguém leu?
Eu
não.
Li.
Eu me livro.
Eu não li, cara.
Quem que leu aí? Pera. Quem Roberta. Que leu, cara? Você
leu. Eu li.
Ué, mas pra poder falar mal tem que ler.
Eu assisti o filme, conta,
Bruna,
já.
Bruna, né? Obrigado, Bruna.
Nada.
Aí você compartilha do meu pensamento.
Não, peraí, Beto.
Como eu vou falar mal de uma coisa que eu não li?
Não, mas eu não falo mal. Eu não falo mal do livro, eu falo mal de quem lê. Eu tô brincando.
Eu li, cara. Na verdade, é um livro bom, tá?
Por que que é bom?
É então, bom, cara. É um livro.
Não, na proposta dele, pode ser bom. Na proposta que ele tem. Mas, cara, um livro que começa como fanfic de Crepúsculo.
É, pior.
Não posso ler.
Eu sou sou bem preconceituosa com isso também.
É um livrinho
livro que tá...
Desligue a sua mente dos preconceitos pra você...
Ah, não, mas eu não consigo. Eu, quando tá nesse auge de... Ai, que não sei o que... Eu não consigo
ler. Não, gente, olha. Primeira coisa da leitura. Desligue o seu preconceito.
Mas, Beto, eu não tenho preconceito não, cara. Por exemplo, assim, livro de relacionamentos homossexuais. Eu não tenho preconceito. Mas esses livrozinhos assim, cara, desculpa, eu não consigo, velho.
É, cara, o preconceito, né, que eu tenho é disso, né, cara?
É dos
fãs. Tipo, desses negotinzinhos, né? Ah, 50 tons de cinza, ele bateu nela. É Lei Maria da Penha, que se foda, tá ligado?
Mas olha, se for pensar por um lado, Doug, assim, esses livros até, tipo, por exemplo, Crepúsculo. Crepúsculo pode ser um livro ruim, ou então, outro livro, vou pegar um exemplo melhor aí. A Culpa é das Estrelas.
Ah, esse eu li.
Ó, é um livro simples, tá? E é um livro pra meninas. Ou pra meninos mesmo, não vamos, né, generalizar.
Ah, eu odeio
generalizar.
Eu vou te processar.
Sim, um pouco mais
sim. O Beto leu e você tá falando que é pra meninas.
Ah, claro que eu li. Não. Eu vou processar agora, Jeff de Barbosa.
Eu achei muito maneiro. Muito bem adaptado, pelo que eu soube. E só que mesmo que esses livros assim sejam um pouco mais teen, cara, olha o que ele tá fazendo com os jovens hoje em dia. Tá colocando essa galera pra ler, cara. E isso é um negócio muito maneiro, cara. De se fazer, sabe?
É isso aí.
Mais que fechado, eu... entendeu?
Isso que eu acho, cara.
É, as legal essa tua ideia. Não pensava por esse lado.
É, eu também não pensei por esse lado.
Mas vale, isso não faz com que eu vá ler o livro.
Você não vai gastar R$50 comprando o livro, né,
mano? É. Olha só, eu presenciei uma das coisas mais flóridas da vida, cara. Que eu estava flóridas. Tá? Já que o Doug proibiu o palavrão.
Não proibi nada, então, não.
Eu presenciei uma das coisas mais flóridas da vida.
Fodas.
Deixa você proibir. Agora já era. Eu já liguei meu botão aqui de...
Esse Beto é chato, cara.
Ligou o switch aí do politicamente correto.
É, cara. É, ele só pediu pra não falar palavrão porque o Bruno não tá, né? Porque o Bruno, meu Deus.
Zoar o Doug é igual Mastercard, gente. Não tem preço.
Filha da puta.
Ó, eu presenciei uma das coisas mais flóridas da vida, que foi ver uma senhora, ela devia ter uns 60 anos, cara. E ela tava no ônibus, tava sentada, eu sentei ao lado dela, ela puxou, sem o menor pudor, 50 tons de cinza e leu. E, cara, eu achei aquilo ali maravilhoso. Maneiro. Eu puxei o meu livro que eu estava lendo, na época, se eu não me engano, era um livro do Robin Cook. Eu li, tava lendo, e ela, uma hora ela parou assim, ela me perguntou, esse livro é bom? Aí eu falei, poxa, muito bom. É um livro que fala sobre uma pessoa que ela tem uma doença, que era o coma do Robin Cook. Na verdade, foi isso mesmo. Coma do Robin Cook. Ele é um médico, se eu não me engano, ele é legista. E ele escreve sempre sobre terror científico. É muito bacana o livro. E ela falou, esse livro é bom? Eu falei, muito bom. Recomendo. Ela pegou só um minuto. Ela pegou um caderninho, anotou.
Ah, legal.
Eu falei com ela. E esse livro aí? Ela falou, muito interessante. Foi por isso que eu fui ler o 50 Tons de Cinza. Porque na minha mente era o seguinte, se todas as pessoas estão lendo, é sinal de que alguma coisa de interessante ali tem.
Tá acontecendo, né?
Pode ser. Maria putaria. Não, pode ser, cara. Pode ser,
mano.
Pode ser aquela coisa assim, que tá no momento, tá no hype.
Pra mim é uma vagabunda.
Cara, mas é interessante. É uma história interessante como outra qualquer. Porque é o seguinte, trata-se de uma história que muitas pessoas vivem dentro das suas mentes ou das suas vidas e elas têm vergonha de falar. Uhum. Então, assim, eu vi uma senhora de uns 50 e tantos ou 60 anos, sem a mínima vergonha de puxar um livro.
Sem pudor.
Não, tinha gente que lia 50 Tons de Cinza e colocava uma contra-capa nele. Tá?
É, pode crer.
Olha só, cara.
Se você... Era verdade isso. Tanto é que...
Eu fiz com a Playboy isso, né? Tipo, no colégio, mas beleza.
Aí sai uma mulher no ônibus assim e tira Dom Juan da Segunda Avenida. Se
é, a Bruna. Rapaz, você tem ideia que tinha livrarias que vendiam os 50 Tons de Cinza e as pessoas ofereciam uma contracapa neutra pra pessoa colocar e ler.
Caraca,
por quê? Porque
isso é zoado.
Mas,
não,
cara,
não, peraí,
tem essa...
Infelizmente, né?
Eu sou...
Preconceito...
Eu sou um cara geek, gosto da cultura pop, mas, infelizmente, uma das pessoas mais preconceituosas...
Cara, você tem vergonha, cara, né? Pra ser ouvido,
a galera
aqui
que é preconceituosa. A gente
infelizmente.
A gente tem que ser realista. É um pessoal preconceituoso. Se você não
gosta... É o hater.
Não, o geek e o nerd, ele é preconceituoso. Se você não gosta do que eu gosto, eu odeio você.
Você tá errado.
É assim, você tá errado. É a verdade.
Que bosta, né, velho?
E eu vi aquilo ali e eu falei, cara, se uma coroa tá sem o pudor de puxar esse livro, eu quero ler. Então, assim, tudo, pra mim, tudo que é válido, a pessoa pessoa a ler, a disseminar essa cultura de leitura, é bacana. Então, o 50 Tons de Cinza teve aquela época também daquele outro livro, que é uma bosta, que eu li, mas que, cara, se a pessoa gostar de ler, que é O Segredo. Nossa, O Segredo não tem segredo nenhum.
Cara, O Segredo é um livrinho sem segredo. Não tem nada aquilo. Eu já li aquilo também, muito bullshit.
Não tem segredo nenhum, filho. Eu dei o livro de presente pra minha irmã, porque ela queria ler O Segredo. Eu falei, ela não lê, então eu vou dar o livro pra ela. Mas
tava na hype, né, Beto?
Tava na hype, tipo, cara. Na época, né, eu acho legal essas hypes, porque é o seguinte, isso pode estimular as pessoas a querer entrar realmente naquele mundo. Fala, pô, eu entrei nessa hype aqui, mas eu gostei de ler. Então, eu acho que toda leitura é válida, cara. Sendo livro de moças, de ou não moças, eu não me importo, eu leio de tudo mesmo, então eu sou uma moça.
Só queria dar um adendo, por exemplo, eu concordo com o Beto disse que a gente tem que, pra falar mal, a gente tem que ler. Tem que
conhecer, né, cara?
Tem que conhecer. Eu não falo mal de 50 Tons de Cinza. Eu não gosto do gênero, ele não me atrai.
Isso.
Eu li Crepúsculo.
Eu li. Eu também, gostei.
O livro é bom, o final que é escroto. Muito.
Nossa,
escroto.
Muito.
Concordo com o Rodrigo.
Eu assisti ambos os filmes e achei escroto. Eu quero os filmes.
O primeiro livro, um romance.
Eu gostei do segundo.
Mas o segundo e o terceiro começaram a ser influenciados pelo sucesso que o primeiro filme fez.
Cara, a galera tá se revelando aos poucos, hein?
Não, cara, é revelação. Porra, vocês brigando pra qual livro vai falar? Vocês estão falando de Crepúsculo. Não, cara.
É, olha só, o Doug entrou num assunto importantíssimo que eu acho que deveria ser tocado aqui nesse podcast. O preconceito das pessoas. Porque é o que eu tô dizendo, volto a dizer, o nerd e o geek, ele é extremamente preconceituoso.
Preconceito perante ao livro, né, cara? Da cultura pop, no caso, né, velho?
Não, ele é preconceito quanto
a tudo. Com gênero e tudo.
Quanto a tudo. Se você falar assim, olha só, eu ouvir esse estilo de música é coisa para pessoas burras. Se você é um cara que é nerd, você gosta, você tem que ocultar aquilo, porque as outras pessoas vão dizer que você é burro. Se um livro sai e todo mundo fala que é ruim e você leu, você não pode dizer que leu, que as pessoas vão te julgar. Então, cara, isso é um preconceito babaca. Isso, na minha opinião, é babaca. Eu leio.
Mas, ó, por exemplo, mas eu acho que também é assim, Beto, a controvérsia nisso. Por exemplo, eu falar assim, não, esse livro é uma bosta. Mas eu não vou falar assim pra você, viu? Você é um bosta porque você tá lendo esse livro.
É diferente. Você não faz isso, mas a grande massa faz. A grande massa te julga pelo que você faz.
Mas eu tô cagando pra esse tipo de pessoa também.
Ah, eu também, cara. Mas é bom tocar nesse assunto aqui e deixar bem
claro. Cara, somos dois, cara. Caguei.
Fala assim, viu? Você não gosta do mesmo que eu? O cara fala, por exemplo, eu compartilhei uma foto assim de dois filmes que eu gostei pra caramba esse ano. É, e aí o cara falou assim, achei esse uma bosta. Aí eu falei, cara, beleza. Tipo, eu não vou brigar com você porque você achou esse filme uma bosta, entendeu?
É a opinião do cara, né, velho?
É a sua opinião. É a mesma coisa que eu tô falando. Eu curto. Você não precisa concordar.
A melhor resposta agora pra isso é colocar aquele bonequinho do foda-se lá, sabe? Melhor coisa, tipo assim, não precisa escrever nada, só coloca aquela imagem do cara dançando.
Eu quero ver o Doug agora ele bipar a Bruna.
Ai, falei, foda-se, puta.
Para de caralho.
Boa, muito boa.
Boa, cara.
Pode bipar, que eu acho feio o palavrão.
Mas achei cara, vocês tiram sarro demais do host, velho.
Agora, eu tenho que falar a respeito, então, já que é assim, vamos falar do Crepúsculo. O pessoal vai ficar reclamando tanto dos livros e tudo mais, sendo que a maioria só viu os filmes, e nem às vezes os filmes viu o trailer. Ele falou com uma coisa que uma vez até comentei com o Beto e concordou comigo. Se os livros fossem focados na porcaria dos lobisomens, que são muito mais bem feitos,
pô, ia verdade. Ser
uma história do cacete, cara. O problema é que ela, porra, botou... É o primeiro, balls da mulher em recriar uma lenda que todo mundo gosta. Foi muito balls dela,
recriar,
cara.
A lenda tinha, né, velho?
Sim,
não, mas é por aí, né, velho?
Muito bem.
Adaptar,
feito.
Né?
Não, ela não adaptou.
Readaptar.
Já complementando o Rodrigo, cara, o que faz um bom escritor é você pegar algo que já existe e você reinventar. As pessoas, elas falam muito mal, como eu disse, pelo preconceito, pela aquela modinha. Mas, cara, você ter a capacidade de você recriar uma história é bacana. O problema é o seguinte, quando é passado pro cinema, o cinema ele tem que vender. Então ele vai visar um outro tipo de público. Ele não pode seguir a isca tudo que tá no livro.
Ele vai seguir os elementos, né, clichês que fazem o público ir pro cinema.
E a gente tem que entender o seguinte, né, gente? A gente vive num mundo em que tem que se ganhar dinheiro. Ninguém vive de sonho. O escritor, ele...
Live the dream, né, velho?
Viva na realidade, filhote. Porque quando o cara, ele lançou um livro e fez sucesso, com certeza ele vai seguir o que o público quer, o que as pessoas ou o que os produtores dele estão dizendo, que o que as pessoas pessoas querem ler. Então, pô, a gente tem que ser realista nesse ponto. O cara, ele não pode escrever, ele não pode fazer o que ele bem entende, porque ele tem um público pra aquilo.
É, ele tem
um
público-alvo, né, cara?
Pois é.
Né? Se ele foge da curva ali, ele já meio que perde, né, cara, o fio da meada ali, né,
velho? O público dele, cara. Mas pode ver aí. Você quer ser um escritor aí de não sucesso? Vire um Rogério Skylab da vida que você vai viver no seu
mundo. Nossa, aquele cara é escroto. Mas enfim. Bom, galera, então aqui nesse bloco derradeiro aqui no Universo Interativo sobre livros, eu quero perguntar aí pra vocês, galera, o que vocês estão lendo de livros aí e o que, que vocês indicam de livros pros leitores aí, galera. Bom, então vamos começar pelo Beto Costa FM. Beto, indique um livro aí pra galera, ou fale um livro, né, que você está lendo, enfim.
O primeiro eu já fiz a indicação, que é o Ensina Minha Visita.
Tá estranho, né?
Ensina Minha Visita.
Volta, Beto, que passou um gato. Aí.
Melhorou?
Passou um gato na voz.
É o gato do Rodrigo. É o gato do Rodrigo. É o gato do Rodrigo. Como uma deusa, você me
mantém. E as coisas que você... Ui!
Cadê o Jorge? Chama
eu
o Jorge.
Vi, o que foi?
Não, não, Rodrigo, você é tão
foi
lindo.
Foi o gato do Rodrigo, ele falou...
Nossa. Oh, Jeff.
Pô, Jeff, você vai zoar o Robin e você fala isso, cara.
Eu sinto muito, cara, mas isso vai pro podcast, velho.
Gosto de outros negócios, cara.
Tipo, aí, não, falei dos gatos, cara.
Já era, Jeff, cara.
Meu amigo Jeff. Não tem como consertar agora.
Meu amigo Jeff, isso vai pro podcast.
Aceite, o vacilo.
Bom, querido ouvinte, só pra você saber o que a gente tá zoando com o nosso grandioso amigo Jeff, é que durante essa gravação, os gatos do Rodrigo estavam fazendo amorzinho no telhado. Daí a gente zoou o gato e etc. Daí o Jeff agora pegou e falou essa grande proeza. Mas enfim, eu vou deixar só pra ficar legal, né? Tipo, essa parada aí, porque foi porra, foi foda pra caralho. Então vai lá, meu amigo Beto Costa FM, indique aí os seus livros aí pros ouvintes.
Bom, a minha primeira indicação eu já fiz, que foi o Ensina a Me Viver. Indico bastante pra você começar a ler. É um livro fino, ele é de fácil compreensão e é uma história muito tocante. O segundo livro que eu vou indicar é O Caçador de Pipas e Cidade do Sol, do Khaled Hosseini. São dois livros que hoje eu gosto muito de ler livros sobre comportamento humano, sobre acontecimentos que mais pessoas... E os livros do Khaled Hosseini, eles são muito voltados para isso. O Caçador de Pipas, ele conta a história do Amir e do Hassan, que são dois amigos de infância, que eles vivem no Afeganistão, e após aquele golpe lá de Estado, né, um golpe comunista, como cada um queira chamar, no Paquistão, o golpe comunista que teve lá em 1978, em que o Talibã, ele invadiu e tomou conta de tudo, eles se refugiam para os Estados Unidos. Eles eram do Paquistão e se refugiam para os Estados Unidos. E o interessante desses livros é a parte humana da coisa. Você vai ver o tratamento que o Amir tem com o pai dele. Ele é muito real, cara. Eu me perguntei várias vezes, lendo esse livro, se aquilo ali era uma história real ou fictícia. Eu cheguei a mandar um e-mail pro Khaled Hosseini.
Caraca, você mandou e-mail pro cara?
Eu mandei e-mail pra ele, porque foi um livro que ele me tocou muito. A época que eu li esse livro, eu tava passando por uma fase muito difícil na minha vida, que foi quando eu perdi a minha filha. Então, assim, a relação de pai com filho é uma coisa muito intensa. Quando você lê, cara, é muito tocante mesmo. E eu me perguntava se aquilo ali era uma coisa real ou se era realmente coisa da cabeça dele. Mandei um e-mail pra ele, né? Usei lá um Google Tradutor e mandei. Google me respondeu. E ele me respondeu. Caraca, velho. Me respondeu. Não sei se foi um assessor dele, mas respondeu. Achei não, bacana. Assim,
e é real?
Vou te cortar, cara. Mas esses escritores, assim, não são tão famosos, mas como o Bernard Cornwell e tudo mais, eles sempre têm um capataz casa, um cachorro, qualquer coisa do gênero aí, que fica respondendo os e-mails dos caras.
É, eu imaginei. Até o Bernard Cornwell, se você mandar um livro pra ele, no endereço dele, ele autografa e manda de volta, né, parece.
Sim,
ele manda. Caralho! Ele faz isso.
Cara, olha só, vão tomar nos glúteos e parem, não quebrem a
tão,
minha...
Tão destruindo tua história.
A minha fantasia, não. Pra mim foi ele que me respondeu, tá? Dá licença. Ele me respondeu. Então ele disse que não se tratava de uma história real, era tudo ficção, mas assim, é muito tocante. E o Cidade do Sol, ele é interessante, que ele conta a história de duas mulheres também afegãs, e que elas são esposas de um marido, e o cara é o demônio encarnado na Terra. Então assim, por que eu indiquei esses dois livros? Que o Cidade do Sol, ele tem uma parte que ele acontece dentro do Caçador de Pipas. Se você ler o Caçador de Pipas e depois ler o Cidade do Sol, você vai identificar a parte que acontece do Cidade do Sol dentro do Caçador de Pipas e vice-versa. Então assim, o Khaled Hossein, ele tem essa pegada pra esse relacionamento humano, é muito intenso, cara, e você sente a dor do personagem. Eu várias vezes dentro do ônibus, eu lendo aquele livro, eu senti aquilo, cara, eu cheguei em casa já passando mal por estar lendo o livro. E sabe quando você sente raiva de um personagem? É muito intenso.
Eu sei que quer ter raiva, né, de um personagem, eu sei.
Martin faz as coisas, o Bernard Cornwell também faz as
coisas. É, o Cornwell também faz, cara.
Sim, autores bons, cara, autores bons, quando eles conseguem pegar um personagem e eles conseguem deixar a gente com uma raiva dele.
Mas é muito bom isso, né, cara?
Eu acho que é bom. Cara, é bom e é ruim, porque assim, eu confesso que eu tive uma noite mal dormida por causa do Cidade do Sol.
Caraca, sério?
Não dormi direito, não dormi, porque aquilo não saía da minha cabeça.
Ah, cara, que raiva que eu tinha do Joffrey, cara, que raiva. Ainda bem que o Lazarento morreu, mas isso que é legal, né? O Martin, ele passa, né, essa raiva, né, cara, pro leitor, né, cara, que tá lendo, assim, o livro. E, porra, isso é muito foda, né, cara? É excelente mesmo.
Cara, eu tive uma noite mal dormida por isso, porque eu imaginei aquela cena que ele descreve no livro. Então, assim, eu recomendo bastante pra vocês lerem. E lê de cabeça aberta. Lê o livro de cabeça aberta, que é o mais interessante. Você se desprenda dos seus preconceitos, você fala, um livro que fala sobre Afeganistão, sobre isso. Esquece isso, cara. Pega, lê com a mente aberta, que você vai ver que realmente é um livro muito tocante. Vale a pena esses dois livros.
Bom, então, galera, a indicação minha aqui vai ser um pouco rápida. Eu vou indicar aqui os três livros, né, que eu mais gostei de ler até hoje, que é a trilogia clássica do Senhor dos Anéis, por ninguém menos do que J.R.R. Tolkien. Então, assim, eu vou falar dos três livros, né, porque são os três livros, tipo, mais fodas pra mim, que eu curto muito, né, e que eu li, assim, que, pô, foi muito bacana. Então, a indicação minha aí, né, tipo, meio rapidão, vai ser dos três livros aí do Senhor dos Anéis, pelo mestre J.R. Tolkien. Então, eu dispenso, né, tipo, qualquer tipo de comentário. Então, fica também de dica aí do Roast Doug Moraes, e pra quem quiser, tipo, ler os três livros aí. Eu acho que todo nerd, né, tipo, já leu. Então, pra mim, os três livros aí do Senhor dos Anéis são os clássicos e os melhores livros que eu li até hoje. Então, pô, fica de dica lá, então, bora ler o Senhor dos Anéis.
The book is on the table.
E o nosso amigo Rodrigo Mesquita, o que você indica aí para os nossos ouvintes podcastais?
Alguns vão dizer que eu ia indicar um livro do Bernard Cornwell. Então,
todo mundo.
Surpreenda, então.
Surpreenda.
Não, o que eu vou indicar vai ser Provação, lançado pela editora Aleph esse aí. Ano. Muito foda o livro. Tem, assim, foram vários livros da Universo de Star Wars, e esse foi o último lançado dessa saga, entendeu? Que, assim, você pode ler separado que não tem problema, mas você percebe que tem várias coisas que ele vai fazendo ponta com aventuras que teve no passado. Tu fica pensando, pô, ia ser foda ler um troço desse, mas, né, não tem fazer o quê, né, a vida tem essas coisas. Mas uma coisa que eu acho foda é assim, no começo, logo de cara, tu já tem uma puta referência dos filmes, cara.
Massa, velho.
Logo de cara, eles estão num bar e o Han Solo bota uma arma na barriga de alguém.
What the fuck?
Isso lembra o quê? Porra.
É a cena lá, né, do...
Caraca, assim, e com os caras tocando, ele tem várias referências dos filmes. E assim, eu tenho quase certeza que muita cor desse livro vai aparecer nesse próximo filme. Por quê? É 40 anos no futuro, tá todo mundo mais velho, o Luke é grão-mestre da Ordem Jedi. E assim, eu recomendo Provação, é um livro muito maneiro, muito interessante.
The book is on the table.
E o nosso amigo Jeffter, ou Jeff, que você recomenda pra galera?
Vou recomendar três livros aqui, são muito bons, sabe? Vou falar aqui de um livro que são contos, né? E são todos autores brasileiros, vou falar só três autores brasileiros. Um que é o Fábio Abu, que é o Fábio livro Branca dos Mortos e os Sete Zumbis e Outros Contos Macabros.
Ah, isso é legal.
Esse livro, cara, é muito bacana, muito divertido, sabe? Porque é um livro de terror, né? E ele reconta os contos originais, tipo Cinderela, Branca de Neve, João e Maria, João Pai de Feijão, todos esses livros, esses contos, ele reconta com histórias de terror, sabe?
Que massa!
E, cara, é um terror excelente. Tem muito, parece muito Edgar Allan Poe, sabe? Lembra bastante, assim, a forma como ele descreve. E o interessante de você ver é que todos os contos estão interligados por algum elemento. Você descobre que... É, cara, eu não vou falar porque é um spoiler e...
É spoiler,
e o legal é você descobrir essas conexões, você descobrir sozinho, sabe? Então, um conto tá interligado com o outro. E são contos bem curtos, assim, sabe? É muito divertido. Tem da Rapunzel, tem da Cinderela. Olha, é muito divertido mesmo. Recomendo pra vocês lerem aí, porque, nossa, é muito bom
só
mesmo.
Fazendo, só um adendo. É, tem série que mostra muito essa ligação entre um conto e outro.
Vocês já, né?
Tem mesmo.
Tem aquela... Esqueci o nome daquela série.
Era uma vez lá.
Once Upon a Time,
né? Once Upon a Time,
Aquela série bosta pra caralho.
É, né? Esse mostra conexões, né?
É muito legal. Esse livro que você falou, nunca li, mas está anotado.
Olha, leia porque é muito bom, viu? E é pequenininho, curtinho, você lê rapidinho. Outro livro também que eu vou recomendar é de um autor brasileiro também, que é o Leonel Caldela. Ele tem vários livros, assim, mas um livro só que eu li dele até agora foi aquele livro que ele escreveu do universo lá de Jovem Nerd, né? Que
é a Lenda de Gunner. Muito foda. Cara, não, peraí.
Eu falei no chat, não falei?
É muito foda esse livro, velho, na boa.
Eu falei no chat, já tava lá em cima.
Não, Jovem mas na Nerd. Boa, é muito foda esse livro, cara.
Esse livro é muito bom mesmo. É porque é legal que a gente que gosta, assim, dos Nerdcast de RPG, né? Eles criam uma outra história, né? Por um dos personagens lá que a gente inicialmente acha que é bem secundário. Mas, cara, é um livro muito legal, assim, tipo...
É um plot twist muito foda, né, Jeff?
É, um plot twist muito bom, cara. Recomendo bastante pro pessoal ler.
Recomendo fortemente também, velho.
Pessoal que gosta de literatura medieval, assim, meio... É, que tem orcs, né? Tem magia.
É, magia, bruxos, orcs, então, bruxos.
É, legal, muito legal, cara. Mesmo. Recomendo esse também. O Leonel Caldela, ele é um escritor muito... Assim, ele tá crescendo bastante aqui agora, né? Nos livros aí do Brasil. Tipo, ele escreve pra uma série lá de um jogo de RPG.
Sim.
Tormenta. Ele escreve uma coisa no cenário de Tormenta. Então, eu recomendo muito esse livro. E eu vou procurar outros pra ler dele também, porque ele tem uma narrativa bem legal e divertida.
É, cara, isso que eu ia falar, né? A narrativa dele, assim, é muito boa,
bem tranquila,
né, cara?
É bem tranquilona, tranquila e fluida. Velho? Muito boa mesmo. E outro também brasileiro que eu vou recomendar é um livro do Afonso Solano, que é o Espadachim de Carvão.
Ihá! Dale, Jovem Nerd!
Não, cara, mas é bom, cara. Os livros são bons.
Ih, cara, recomendo fortemente também,
é
cara.
RPG, é muito... né? É,
mas eu falei, eu prevejo...
Nada a ver, só tá no mesmo site.
Não, mas eles nem estão mais no Jovem Nerd lá então, no site, assim, então, tá bem escondidão.
É verdade.
Então, no novo site tá bem escondido.
Ei, Jovem Nerd explodindo no universo interativo.
Pois é, não, mas é porque eu li, os livros são bons, são realmente bons. Se fosse ruim, a gente falava, mas...
Eu ganhei de presente.
Olha
tem
aí.
Tem autógrafo, ah.
Cara, muito maneiro mesmo. Mas o Espadachim de Carvão é legal porque o Afonso, ele traz um outro universo, um universo muito diferente, né? Ele fala de quatro deuses que, na verdade, é um só. Então, eles são os deuses de Kurgala, que é um mundo diferente, né?
Enkinar, né? O pai de todos lá, né,
cara? É isso, Enkinar é o... Você leu também esse livro,
Sim, eu tenho essa porra aqui autografada, velho.
É muito bom, muito bom esse livro.
O Beto Vadeli. Giro, cara.
E saiu dois já, né, Jeff?
Inclusive, o segundo livro, né, tipo, dessa série, As Pontes de Puzur, eu tenho e já li também, só que esse ainda, né, tipo, não tem autógrafo, mas por enquanto.
Ai, que delícia. Ai, que delícia, cara.
A gente tem que dar oportunidade pros escritores brasileiros,
né, exatamente.
Eles estão fazendo um trabalho muito legal, assim, sabe? Uhum. Por exemplo, o Rafael Dracon, eu nunca li nada dele,
não,
mas...
também nunca li,
muita
cara.
Gente gosta do
Eduardo
Rafael
Dracon. Spohr, cara. Porra, Eduardo Spohr também é muito
Eduardo
bom,
Spohr,
cara.
Eu gosto muito, cara.
Não.
Lá vem o Rodrigo Negão.
Ei, ela é um hater.
Fica quieto.
Dados com um problema sério com finais.
Peraí.
Vai me dizer que vocês gostaram do final da Batalha do Apocalipse.
Mas ele não terminou ainda, porra.
É a continuação,
porra.
Né?
Nem li, nem lerei.
Peraí, a Batalha do Apocalipse terminou. Terminou. Não tem história mais. Acabou.
Aquele mas não no primeiro, né?
Os outros é um prequel. É um prequel de A Batalha do Apocalipse. O que é que o Rodrigo, ele não entendeu. Ele leu aquela porra e ele não entendeu. Ele achou que Filhos do Éden é continuação. E não é, mano. É prequel.
Não. Você me explicou isso, mas...
Cara, é. Filhos do Éden é o prequel?
É, ué.
Mas pra mim que era um spin-off, sei lá, não sei.
Não, então, é um prequel, é o que aconteceu antes, né? É um spin-off, é prequel.
The book is on the table.
Menina baixinha, e daí, o que você indica aí pros nossos ouvintes do Universo Interativo?
Então, eu vou quebrar aí esses livros sérios e que vocês estão falando e tudo mais. Então...
é tudo galhofa.
Então assim, pra me dar uma de cult, eu vou começar com um livro que é sério, que é Extraordinário. Então assim, só pra deixar claro, que o primeiro...
Livro
de psicólogo. Não, é o nome do livro.
É o nome do livro.
O nome do livro é Extraordinário.
Tudo livro de psicólogo.
Não, pior que não. Cara, não, mas não, ó, só pra deixar claro que o primeiro livro que eu falei, não estou indicando. Se quiser ler, é divertido, mas eu não estou indicando o Dom Juan da Segunda Avenida. Então minha primeira indicação é o Extraordinário, que é um livro bem curto, então pra quem não é muito afim de leitura, vale a pena começar a ler por ele. Quem já gosta também vale a pena ler. Ele conta a história do August, que ele nasceu com uma síndrome genética que ele tem várias deformidades no rosto, várias mesmo, e ele passa por mais de 20 e poucas cirurgias na face. E daí ele nunca foi pra...
Você me falou desse livro uma vez.
É muito bom esse livro. E ele nunca foi pra escola, e a história do livro é ele tendo esse primeiro contato com o universo da escola, assim. Então ele tem essa deficiência, e o legal é que o livro trata tanto a história dele, quanto a visão da irmã dele, sabe? Então é um livro bem legal, eu super indico ele. Bem curtinho, bem fácil de ler, uma leitura bem... E daí, assim, eu acho muito injusto eu indicar um livro dessa pessoa, então eu vou indicar ela por si, que todos os livros... Vou fazer um depoimento. Histórias da Bruna, né? Eu não sou, assim, fanática, viciada por nada. O Doug sabe que eu não coleciono nada, sou bem tranquila.
Eu também não.
Não, só tudo. Só tudo, né? Tipo, nossa casa parece um museu. De coisa dele, né?
Caraca, e o Doug é aqueles caras que não conseguem...
Acumuladores.
Ele guarda caixa, outros...
Eu quero o cachorro.
Ela adora a Bruna porque ela sempre desmascara o Doug.
Ela me queima no podcast, porra.
Tá, mas só pra poder explicar, né? Que essa mulher, eu tenho a coleção dos livros dela, que é a Marion Case. Um livro bem conhecido dela, que é livro de mulherzinha, assim, é o Melancia. Eu vi uma pessoa lendo esse livro no ônibus.
Peraí, que história de mulher? Eu já li esse livro.
Você já leu? Que já massa. Já li,
por favor. Né? Como é que você fala esse tipo de coisa aqui? É um livro
é normal. Não, então, eu vi...
Me senti ofendido agora, gente.
O João, mas foi você ou foi o Jorge, cara, que leu?
A mulher tá mulherzinha.
Eu já li o livro, eu gostei, tá?
Não, eu nunca vi um homem que leu, por isso que eu falei que é de mulherzinha. Mas a história é válida tanto pra homem quanto pra mulher
eu
mesmo.
Também, mas eu gostei, para, Tom.
Não, então, eu vi uma pessoa lendo esse livro no ônibus e a pessoa não parava de rir. Eu falei, cara, vou ter que comprar esse livro. E eu comecei por ele. E o livro é muito divertido. Ele conta a história de uma mulher que tá grávida. Assim, eu não vou contar muito, senão vou dar spoiler. É. Mas a narrativa dessa autora é muito boa. Eu nunca vi uma pessoa conseguir escrever um livro tão legal. E daí eu comecei a comprar vários livros dela. Então, eu li todos, né? Cada um que sai, eu leio. E é livro grande, né, Beto? Tipo, tem livro dela que tem 700, acho, 600 páginas. Mas é livro, assim, que é muito, muito legal de ler. Você carrega ele, assim, né? Na bolsa, parece que tá carregando um tijolo.
É verdade.
Então, meio assim, George Martin o livro, velho.
Cara, é só livro Bíblia, cara. Não tem livro grande, não.
É gigante os livros dela. E daí, assim, ó, uma coisa que eu acho legal desses livros dela é que conta... Não sei se você já leu mais, Beto, mas assim, o Melancia conta a história de uma das irmãs, Wash. E os outros livros contam a história das outras irmãs, sim, cara. Sim. Mas eu rachei o bico de rir. Pera aí, galera.
Fala aí de novo. Rachei o bico é da risada, tá?
Não.
Eu sei, né, cara, porque essas paradas de Curitibano é foda.
Tá, eu dei muita risada com esses livros que contam a história... Uma uma de cada irmã. Então, entre os livros dela ali, qual que eu indico, né? O Melancia, que é pra começar mesmo, pra arrebentar. E A Estrela Mais Brilhante do Céu, que é uma história que não tem a ver, assim, com a narrativa dela, porque a narrativa dela é bem divertida. E esse livro, ele é divertido, mas ele tem uma história, assim, meio séria no final, assim. É um livro muito bom, eu indico. E outros livros, dois livros que eu quero indicar, assim, pra finalizar, que dá pra indicar junto, é O Menino do Pijama Listrado e A Menina que Roubava Livros.
Muito bom. O Menino do Pijama Listrado é muito bom, cara.
O que, que eu quero contar da minha experiência com esse livro, assim, que hoje em dia eu acho que, né, não vai ser spoiler isso, mas eu, quando eu li, eu não sabia que era da história nazista. Então, assim, nossa, eu fui pego muito de surpresa.
É a Segunda Guerra, né, finalzinho, assim, né?
É, eu fiquei assim, tipo, porque, por exemplo, o Menino do Pijama Listrado, é, eu, ao menos, quando eu li, eu era mais nova, assim, demorou pra eu entender o que que era aquilo, sabe? Uhum. Tipo, nossa, eu fui muito surpresa, assim, eu ler o livro, por mais que hoje...
Mas é
um livro
muito simples esse daí,
muito,
né, cara?
Muito, muito simples, é bem, bem pequeno.
Cara, é muito simples, mas extremamente complexo. Cara.
Pesado, né?
Não, isso, não,
né?
Ó, o Menino do Pijama Listrado é tranquilo, agora, A Menina que Roubava Livros é uma narrativa meio complicada, o começo dela, eu achei.
É a morte, né, cara, tipo, narrando ali.
Nossa, é muito bom, né?
Não, os dois são pesados, Bruno. Digo assim, o Menino do Pijama Listrado, ele é de fácil leitura, mas a história é pesada. Chega uma parte do livro que você sente realmente o peso da história nas tuas costas, que é quando ele começa a conhecer o amiguinho dele lá do outro lado da cerca, que vocês vão entender conforme vocês lerem.
É, o peso nas costas, né, cara? Se ela carrega o livro, né, tipo, na mochila,
nossa,
é foda.
Nossa senhora, cara, e A Menina que Roubava Livros, você começa a sentir a porrada no teu estômago.
Não, esse daí é demais.
Quando
é demais.
O pessoal começa a queimar os livros, que ela começa a entender o que é aquilo ali. Então, assim, cara, é muito bom, mas é uma leitura, assim, vai te dar um nó na garganta, tá? Já tô avisando.
Sim, sim, com certeza.
E, assim, vale, né, ressaltar, bom, não vou falar que nós estamos falando de livro, né, mas é que a adaptação pro filme do Menino Pijama Listrado ficou muito boa, mas não, né, não perca a experiência de ler o livro, porque...
O livro é outra 500, coisa. Né, cara?
Eu queria falar mais de 1 bilhão de livros, eu queria falar do livro que era bem, que é bem mulherzinha, dá tempo de falar? Eu vou falar, aí você vê se você coloca ou não.
Para com esse negócio de falar livro de mulher, que aí eu vou ficar com vergonha de falar que eu li também.
Não existe de gênero, é livro pra todo mundo. Livro para todo mundo.
Esse não é de mulherzinha.
O Beto
esse...
vai ficar, tipo, constrangido.
É, não, mas, ó, esse aqui, livro... Tá?
Eu que chamei o coisa de gato, mano, você não se preocupe.
Esse é um livro que eu muito indico pra pessoas que são recém-casadas ou pessoas que têm problema de relacionamento com entre pai e mãe, enfim, mãe e filha, porque é...
Isso é de psicologia.
É mais ou menos. O nome do livro é As 5 Linguagens do Amor.
Nossa. Ah, eu tenho que ler esse livro.
O Douglas, ele é obrigado a ler esse livro.
Tá vendo? Que merda! Você fala que eu fiz mulherzinha? Eu já li.
Você já leu?
Adorei, é muito bom.
Cara, esse livro, não. Deixa eu dar uma introdução dele pro pessoal se interessar. Ele é muito bacana porque ele fala que, assim, existe 5 linguagens do amor e, normalmente, os casais, eles se atraem por linguagens de amor diferenciadas.
É.
Quando você não entende a linguagem do amor do próximo, é como se você falasse português e o outro chinês.
É isso
porque
mesmo.
Porque a tua linguagem do amor, por exemplo, entre uma das linguagens do amor, é palavras de afirmação, então você gosta de ficar falando que ama, que gosta, e a da pessoa é atos de serviço. Ela faz coisas pra te agradar. Então, assim, quando você não entende que aquilo é um modo de demonstrar o amor, você não consegue viver junto, né? A realidade é bem essa. É isso que ele, no livro, relata que o maior motivo dos fins dos relacionamentos, do divórcio, é por causa disso, por não entender a linguagem do amor. E ele não obriga você a mudar a tua linguagem do amor, e sim a entender a do outro e tentar... É fazer coisas pra agradar, né? Porque o meu modo de amar é o modo que eu espero que eu seja amado. E não é assim que acontece nos relacionamentos. Esse livro é muito bom, assim. Tipo, fugindo do contexto das indicações, assim.
Ah, não, mas tá dentro.
Vale a pena, cara.
Ele é bem curtinho. Ele não é, não é de mulherzinha, não. É pra homem. É pra todo mundo que quer investir num relacionamento saudável.
Vale a pena, olha. Complementando o que a Bruna disse, ele fala realmente, assim, que os casais, hoje em dia, eles não conversam. Então, um tenta agradar o outro da sua forma. Só que ele não explica pro próximo, pro seu companheiro, pra sua companheira, que aquilo ali é a forma dele de agradar. Então fica um tentando agradar. É basicamente aquilo. É como se fosse um cachorro e um gato. O cachorro, ele vai trazer um osso pro gato, achando que tá tentando agradar. E o gato leva um peixe pro cachorro, achando que tá agradando. E o cachorro pensa, nossa, que droga esse peixe. Eu não gosto de peixe. E o gato pensa, eu não gosto de osso. Mas eles não conversam entre si. E essas são as 5 linguagens do amor. Um tentar mostrar pro outro que aquela ali é a forma que ele tá demonstrando de amar aquela pessoa. Então isso é legal, cara. Pra casais, eu acho
que vale a pena, vale a pena então,
Ale. Muitos relacionamentos, a grande parte dos relacionamentos hoje em dia, ou durante a história, eles terminam porque as pessoas não conversam.
Não, e não só casais, é entre mãe e filho, por exemplo.
Sim,
quem
sim.
me indicou esse livro foi uma... Ela leu por causa da mãe dela, porque ela não compreendia.
Vale
que
pra
modo
tudo.
Era aí. Vale pra todo tipo de relacionamento, é muito, muito interessante.
Excelente.
Posso indicar um final, um livro aqui pra finalizar o podcast?
Pode.
O Gato Filósofo.
Rodrigo.
O Gato Filósofo. Kong Kung Shuan. Ele conta a história de Rodrigo Mesquita. Rapaz, é lindo que mora em Nova Iguaçu.
Os caras não perdoam.
E também novamente aqui no podcast Jeffter, lá do Pod Tudo Cast.
Olá pessoal, tudo bem? Eu só digo uma coisa, uma outro cidade não é uma cidade... Ô, oh, cacete.
Outro que cortou ela.
É, peraí, peraí. Que...
Tudo bem, vai lá.
Peraí, peraí, de novo. E também, novamente, peraí, aqui no Universo Interativo.
Não é Jeffter.
Mas o que que tá acontecendo, gente?
Eu esqueci de falar isso pro Doug. O Jeffter não é Jeffter, ele é Jeff Barbosa, filho.
É. Então tá.
Ele é tudo.
Game over.